Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor no meu coração. Dai-me revelação dela, para que eu possa experimentar a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas essa vontade só vai acontecer se eu mudar minha mente, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz, eu estou sentindo algo nesse jejum, que após esse jejum vai se levantar muitos líderes. Muitos homens, fala assim, homens. Machos, fala macho. Homem com H, maiúsculo, que vai se posicionar. Muitas mulheres também, fala mulheres. Mulheres com M, mulheres. Faz o M, mulher, faz o M, mulher. Não é o M de Marçal, não, M de mulher. De mulher, tô pegadinha. De mulher, amém? Muitas mulheres que vão servir no Kids, amém? Aleluia. Tá vendo como os irmãos estão muito com política na cabeça? Então, aleluia. Eu quero ler três textos com vocês, e depois, para depois os irmãos falar que eu não preguei, não li a palavra de Deus. Primeiro eu quero que você abra livro de João, capítulo 16, versículo 33. Eu vou compartilhar o que foi falado na semana. João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Estas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo que no mundo, onde nós estamos, haverão muitas aflições, mas tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Alegria. Não fique triste, não fique desacorçoado, não fique chateado, fique alegre, porque Jesus venceu o mundo. E quando você está em Cristo, você vence o mundo também, porque você está em Cristo. Então esse é o primeiro texto. Segundo texto que eu quero que vocês leiam, está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então Paulo está dizendo que eu e você, nós temos que gloriar nas nossas tribulações, que quando nós temos situações difíceis, é para nós nos gloriarmos. Normalmente nós reclamamos, mas Paulo está dizendo que é para nós nos alegrarmos. Aí ele continua, aí ele fala o quê? Que essa tribulação vai produzir perseverança. Fala assim: perseverança. Perseverança. Sabe, irmãos, a coisa que eu mais vejo é crente que desiste. É aquele crente que não pode aparecer uma situação ruim. Se não for resolvido naquele final de semana, para ele acabou o mundo. Não, querido. Tem batalhas que vão ser resolvidas na hora. Tem batalhas que vão ser resolvidas no dia seguinte, mas tem batalhas que vão ser resolvidas e talvez nem você vai ver. Você vai morrer e quem vai ver vai ser o seu filho. Como estão me acompanhando? Só que você precisa ter o quê? Perseverança. Você precisa de resiliência. Fala resiliência. Resiliência, aquele que aguenta, que suporta. Depois eu vou falar sobre isso. Mas continuando. E a perseverança vai trazer o quê? Experiência. Fala experiência. Experiência significa maturidade. E depois vai produzir o quê? Esperança. E aí, quando você se gloria, significa que você pode esperar. Fala assim, ó, se está acontecendo isso, é porque eu posso esperar que vai vir coisa boa. Tem coisa boa para mim chegando. Quantos estão me acompanhando? Amém? E o terceiro texto que eu quero que vocês leiam, tem tudo a ver com o que a gente está lendo essa semana. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Fala, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá, presta atenção, que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E é, essa semana eu mandei um vídeo para os irmãos, quem recebeu? Está na minha lista de transmissão, se você não recebeu, é porque ou você não está na minha lista de transmissão, ou o teu WhatsApp está me bloqueando, por isso que você não recebeu. Mas você tem que falar com o seu líder e falar, olha, não recebi, fala para o pastor, manda o meu contato para ele, eu coloco você na lista de transmissão e toda vez eu mando. Eu primeiro mandei em inglês, porque está em inglês mesmo, e depois eu pedi a pessoa que eu conheço, ela fez o vídeo para mim, ela já aproveitou, ela sabe inglês também, ela já traduziu para mim. E qual que era a frase? Essa frase mexeu muito comigo e tem tudo a ver com a vida de Davi. Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus soldados mais fortes. Se a sua luta está muito difícil, é porque Deus sabe que você dá conta de vencer. Lembra? Na semana passada nós lemos 7 capítulos, 7 dias, falando que nós somos chamados, que todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Todos nós somos chamados. Mas depois que nós somos chamados, nós ingressamos no exército de Deus, que é a sua igreja. Agora Deus deseja nos treinar. Nos treinar, nos capacitar, para quê? Para que nós sejamos iguais a Jesus. Lembra? A vontade de Deus é que você, quando você é salvo, você fez a matrícula na escola de Deus, na escola do Espírito. E agora Deus deseja o quê? Trabalhar você, eu e você. Nos burilar. Burilar é quando você pega uma pedra e você coloca as máquinas para trabalhar aquilo, para moldar aquela pedra. Um brilhante. Quando nós chegamos, nós éramos diamantes brutos. E Deus deseja nos trabalhar para que nós sejamos o quê? Transformar em brilhantes. Fala, brilhantes. Mas para isso, Deus vai permitir situações na minha vida e na sua vida. Todos os tipos. Para quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas só vão cooperar para o bem daqueles que amam. Aqueles que não amam, as coisas não vão cooperar. Porque aqueles que não amam a Deus, eles vão ficar reclamando. Quem ama, não acha que o outro está devendo nada para ele. Quantos estão me acompanhando? Quem ama, quer se doar para o outro, porque fala assim, não, eu amo tanto você, eu sou devedor seu. Não é você que deve nada para mim. Eu sempre falo, eu começo a elogiar minha esposa, ela fala assim, nossa, mas no início do nosso casamento não era assim, e agora você está falando assim. Eu falei, mas não tem que melhorar sempre? Ou tem que piorar? No mundo os casamentos são uma maravilha no primeiro dia. O príncipe se torna o quê? Um sapo, fala um sapo. Sapo bem feio depois. Quer até matar o sapo, não tem gente que quer matar o outro. Terminam num tribunal, ou terminam um matando o outro, aprontando um com o outro. Mas com Deus não. A coisa pode até não começar muito boa, mas depois ela tem que melhorar, porque é a vontade do Senhor. Se o Senhor está nisso, vai melhorar. Os irmãos estão me acompanhando? As coisas de Deus começam pequenas e depois elas vão crescendo. Quando você vai montar um negócio, você tem que sonhar grande, mas começar pequeno. No mundo, como é que é? Não, eu já tenho que começar grande. Não, querido. Vai começar lá na sua casa, lá na garagem. Você vê esses homens que são bilionários hoje, eles começaram aonde? Na garagem da casa dele, no quarto dele. Teve uma ideia e pôs em prática, e ele sonhava grande, mas ele estava pequeno lá. Foi embora. Só que tem gente que quer começar grande. Não. Eu, por exemplo, não dá para começar muito grande, né? Entenderam a piadinha? Poxa. Uma vez um motoboy me parou para pedir informação. Ele virou e falou assim: aê, grande. Aí eu falei: rapaz, esse cara está me tirando. Não, mas depois eu descobri que era o linguajar dele. Aê, grande. Mas tá bom, passou. Mas voltando aqui. Sabe, as coisas de Deus começam pequenas, depois vão tornar grande. Essa vida aqui é um campo de treinamento. Aqui onde você recebe instrução. Instrução para você se encher, para você encher de fé, para você batalhar aí fora. Igreja não é um lugar para você se enfiar para se esconder. É um lugar para você receber instrução, para depois você poder voltar para o campo de batalha. Aqui é como se fosse um quartel, onde você descansa, onde você é lavado, se você está ferido, você é trabalhado, para depois você voltar para a batalha, porque a batalha é até todo dia. A hora que você sair daqui e voltar para casa, a tua esposa vai estar lá, o teu esposo vai estar lá, brincadeirinha. Os problemas estão ali, quantos estão me acompanhando? É muito fácil ser espiritual quando você é um monge, que você não se relaciona com ninguém, fica lá na sua casa, não me relaciona. Não, querido, para você exercer o perdão, alguém precisa pisar no seu pé, você precisa andar com um monte de gente, alguém vai pisar no seu pé, você vai ter que fazer negócio com alguém e vão aprontar com você, e aí você vai ter que exercer o perdão, ou não. Pá. Espero que você exerça perdão. Percebe? Aqui é um campo de treinamento. Para quê? Para que você seja trabalhado. E aqui você lê na palavra de Deus, que Deus está te permitindo, Ele fez isso na vida de Davi. Ele mandou o urso e o leão. E ele foi lá e lutou com o urso e com o leão. Mandou Golias, ele foi lá e desafiou Golias e destruiu Golias. Depois, o que aconteceu? Saul, ele foi começar a ser treinado por Jonatas, ele não sabia lutar com espada. E Deus foi preparando ele, agora eu sei como é que luta com espada, porque antes ele só sabia usar o quê? A funda, o estilingue. E Deus foi preparando ele, foi trabalhando ele, para quê? Para que ele se tornasse o rei de Israel. A palavra do Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes, mas presta atenção. Uma coisa está no papel que você é rei e sacerdote. Outra coisa é você exercer o seu reinado e o seu sacerdócio. A vontade de Deus é que você seja rei e sacerdote. Mas a outra coisa é a sua posição, como você pensa que você é. Porque se você não se enxergar como rei e sacerdote, vai continuar assim. Se você se enxergar como um derrotado, vai continuar assim. Se você se enxergar como a pulga do cachorro que caiu da mudança, vai ser isso aí que você vai ser. Vira e mexe, minha esposa fala assim: coitado, ai, alguma coisa, coitado. Fala: coitado é rato que nasce pelado no meio do mato. Eu e você não somos coitados. Às vezes você acha que você está numa situação ruim. Pode procurar, vai ter alguém sempre numa situação pior, sim ou não, queridos? Sim. Então não se ache coitado, porque Deus não fica, Deus não se abala com isso. Deus fica chateado com isso, sabe por quê? Porque Ele te deu o Espírito Santo de Deus, Ele próprio está morando dentro de você. E você tinha que estar com o coração grato: obrigado, Senhor. O Senhor tinha tanto lugar para morar, podia estar lá naquela arca, toda bonita, mas o Senhor resolveu morar aqui dentro de mim. E Ele mora dentro de mim, mora dentro de você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador.
E se você ficar se olhando como um coitado ou uma coitada, você não vai experimentar o reinado que Deus tem para você. E toda situação que acontecer com você, você vai se abater por essa situação, em vez de você chegar e enfrentar a situação. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você passa por um problema, como você viu Paulo falando, você tem que se gloriar, falar assim: aqui vai ser a oportunidade de Deus se manifestar. Porque o soldado mais forte não é o soldado que ele vai na justiça própria dele. O soldado mais forte é que coloca Deus com ele. Sabe, muitas pessoas, todo mundo sabe que Deus é poderoso, mas poucas pessoas colocam Deus para andar com ele. Poucas pessoas chamam Deus para as batalhas com ele. Os irmãos estão me acompanhando? Eu e você precisamos entender que nós estamos numa batalha, numa guerra. E toda situação que acontece conosco é uma oportunidade. Do quê? De se manifestar a glória de Deus. Olha o que Paulo falou: essa tribulação vai gerar o quê dentro de mim? Espera aí, perseverança. Eu vou perseverar. Deus falou que é para parar? Não. Deus falou que é para desistir do casamento? Não. Deus falou que é para desistir disso? Não. Então eu vou continuar, porque se Deus falou, Ele sabe o que é melhor para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem ama faz a vontade. Só faz a vontade de Deus quem tem o coração para Ele. Sabe, irmãos, todo dia, aparece uma situação na minha vida e na sua vida. Aquele povo no deserto não entrou, porque eles ouviram 10 espias que falaram, não entrou em Canaã, porque falaram que tinha gigante naquela terra, que seria muito difícil. Ou seja, eles, em vez de levar fé para o povo, eles levaram o que para o povo? Amargura, decepção. Não vai conquistar nada. Só Josué e Caleb, que tiveram outro espírito e falaram: não, peraí, com nosso Deus abriu mares, acabou com o Egito inteiro. Nós viemos, trouxemos tudo que os egípcios deram para a gente, nós deixamos os egípcios pobres, e nós viemos com tudo deles, ouro e prata deles. Esse é o nosso Deus, abriu o mar, nós passamos, destruiu o exército de Faraó. Espera aí, quem são esses gigantes aí? Com meu Deus, a gente vai acabar com eles. Ou seja, sabia que Deus estava com eles. Os irmãos estão me acompanhando? Davi sabia que Deus era com ele. Davi sabia que Deus estava junto dele, não estava contra ele. O Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Até hoje esse versículo é um versículo só, me toca muito. Passando dificuldade, um monte de coisa, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele me conduz, Ele me guia. Ele sabia quem era Deus, Ele andava com Deus. Eu e você precisamos ter essa vida, essa certeza de que Deus é conosco. Que cada situação, Deus está permitindo essa situação para quê? Para você crescer, para você avançar, porque Ele sabe que você dá conta. Ele não vai te dar algo que você não possa resistir, que você não possa aguentar. Tem até aquele ditado: Deus não dá um frio que não te dá um cobertor para você se cobrir. É isso daqui que nós lemos agora. O diabo quer que você evangelho do conforto. Não, agora que eu sou crente, não tem que acontecer nada comigo. Eu não tenho mais problema. Não, agora que você é crente, não tem mais problema. Não, querido, Jesus não disse isso. Jesus disse que no mundo você vai passar por aflições. Jesus não mentiu. Jesus falou: filho, aqui o negócio é ruim, aqui jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você está em mim. E se você está em mim, não tem que temer nada. Nada. Vocês estão entendendo? Então isso tem que ser uma realidade na sua vida. Eu e você estamos sendo treinados. É como se fosse uma escola. Para você crescer, para você... É uma escola de gladiadores, de guerreiros. Onde eu e você estamos crescendo, avançando, para quê? Para guerrear. O diabo quer que cada situação você fica lá... Oh, vida, quem lembra desse desenho? Eu esqueci o nome do desenho. Oh, vida, oh, céus, é velho demais o desenho. Mas até hoje tem. Para você ficar assim, ó, que nem uma galinha, ciscando. Desculpa, você é águia. Você não é galinha. Águias comem animais que acabaram de matar, de caçar. Sangue quentinho. Não é que nem urubu, corvo, não. A águia, ela caça, ela escolhe o que ela vai comer. Urubu, corvo, come o que sobrou lá, está lá putrefando. Você é águia, você escolhe, você é para comer o melhor dessa terra. Como você está me acompanhando? Ah, mas a questão é como você se enxerga. É quem você se enxerga na fila do pão. Fala assim para o seu irmão, quem você se enxerga? Vira para o seu irmão e fala assim, quem você se enxerga? Quem é você na fila do pão? Tem irmão que é assim, num dia ele está lá todo, não, no outro dia ele está lá, no outro dia ele está lá, no outro dia ele está lá. Ânimo dobre, num dia ele está que nem o Superman, no outro dia ele está lá, é o Hulk, né? O Hulk num dia está bombadão, no outro dia está lá, não, querido, você é Hulk todo dia. Não, não precisa quebrar tudo todo dia, calma, Hulk, você entendeu, a força, é só você saber quem você é, as situações adversas nas nossas vidas, quando vier, você olhar e falar assim, peraí, isso aqui é para me treinar, isso aqui é para me levar mais a orar, isso aqui é para me levar a eu dobrar mais o meu joelho e buscar o Senhor, isso aqui é para me quebrantar, isso aqui é para eu ser transformado, isso aqui é para eu ser mais paciente, isso aqui é para não andar na justiça própria, essa situação aqui mostrou que eu estou andando na justiça própria, não, eu quero andar debaixo da graça, porque eu quero receber graça, os irmãos estão me acompanhando? A justiça própria é você, com a sua força, querido, não, se esvazia de você mesmo, que ele cresça e você diminua, eu e você diminuamos, e aí você experimenta do poder de Deus, da vida de Deus, da unção do Senhor. Sabe, queridos, Davi, para ser rei, do dia que ele foi ungido até os estudiosos calculam uns 13 anos, ele foi ungido rei, ele viu a família toda dele ali olhando, e Samuel deitando o azeite nele e orando com ele. A partir daquele dia, o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele já era um adorador. E ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Assim como Deus tinha escolhido Saul. Só que Saul escolheu andar por um outro caminho. Não andar com os olhos de Deus. Não querer fazer a vontade de Deus. Mas Davi resolveu andar com os olhos de Deus. Errou, errou, todos nós erramos. Não tem perfeito nessa terra. Quantos estão me acompanhando? Só teve um que andou aqui. O nome dele é Jesus Cristo. Esse foi o único perfeito, mas ele é o nosso referencial. Mas Davi era um homem que tinha o tempo todo o desejo de fazer a vontade de Deus. Tinha um coração para a equipe, sabia que não podia andar sozinho. E o que você vê mais é crente querendo andar sozinho, não dependendo dos irmãos, não perguntando para os irmãos, não prestando conta para os irmãos. O meu filho, toda vez ele fala assim, pai, não vai dar para eu participar hoje lá da live junto com os meus irmãos. Eu falei, vai lá e manda uma mensagem para o seu líder, avisa ele que você não vai poder ir. Ontem eu ia chegar atrasado lá, por conta que a gente ia passar num local, eu e minha esposa e meu filho. Eu mandei uma mensagem para o meu pastor. Pastor, nós tivemos um evento dos homens lá ontem. Amém, irmãos, homens? Aleluia. E aí eu cheguei e mandei uma mensagem para o meu pastor. Falei, pastor, eu vou chegar atrasado. Ele nem tinha visto. Mas eu mandei, por quê? Homens prestam contas. Simples assim. Sabe onde está. Por que que eu não fui? Se eu não vou, já aviso antes. Os irmãos entendem isso? Isso é ter caráter, caráter de Deus. Você imagina, Deus manda um anjo para te proteger, o anjo não vai. Não existe isso. O anjo fala assim: ah, não quis ir. Os que não quiseram, Deus já mandou um terço, já foi para baixo. Falou: aqui não tem motim, aqui não tem piquete, aqui não tem greve, aqui funciona assim. O reino de Deus é assim. Percebe? Então o que Deus está querendo fazer é nos forjar. Homens e mulheres guerreiros, que não tem medo das situações, pelo contrário, se gloria na tribulação, fala assim: opa, isso aqui está acontecendo comigo, eu vou dar a resposta certa. Aí eu vou lá e leio na palavra de Deus: espera, o que está escrito na palavra de Deus? Quem é que viveu isso aqui? Nossa, olha, essa pessoa viveu, eu vou dar a mesma resposta que ela. Ah, o que Jesus faria nessa hora? Que resposta Jesus daria aqui? Ah, Jesus faria isso. Então eu vou fazer o que Jesus faria. Ele é o meu exemplo mor. Ele é o meu mestre, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele é tudo para mim. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, Davi foi treinado, treinado em cada situação, para crescer, para avançar. Eu e você estamos aqui para quê? Para nós crescermos, avançarmos, para nós sermos confrontados. A palavra de Deus, ela tem que confrontar, mas confrontar no bom sentido, para você crescer, para você avançar, para você cada vez mais chegar e falar assim: não, estou aqui, estou no caminho certo, é a vontade de Deus. Só que aí você tem irmãos que você não pode falar nada para eles. Se falar um negócio, ai, já quer sair daí, ai, não sei o quê. Espera aí, é para o seu bem, é para o seu crescimento. Os irmãos estão me acompanhando, não? Sabe, tudo o que acontece nas nossas vidas é para nós crescermos. Quando você tem um pensamento, espera aí, esse pensamento aqui tem a ver com Cristo ou tem a ver com a minha carne? Ou é do inferno? Não, então isso aqui não é de Deus, então, espera aí, eu vou parar com isso aqui. Que atitude que é essa aqui? Quando a gente fala em ofertar e dizimar, tem pensamento que vem e fala assim: é não, já vou, ele já tem tudo. Ah, essa igreja é rica. Que pensamento que é esse? É de Deus? Não, pensamento de avareza. Ah, então está errado. Então eu preciso mudar isso aí, preciso pensar de outra forma. Como é que eu penso? Praticando. Como é que eu pratico? Fazendo. Jesus disse o quê? Quando você tem alguém que está falando mal de você, fazendo mal para você, o que ele fala para você fazer? Jogar pedra nele? Não. O que ele fala para você fazer? O quê? Orar. Para que tenham brasas vivas sobre você. Então quando você sabe que tem alguém contra você, você não fez nada para ela, começa a orar por ela. É o que diz a palavra de Deus. Pastor, mas a minha vontade é dar um soco nela. Então, tudo bem. Antes de dar um soco, ora por ela. Depois vai passar a vontade. Sabe, irmãos, é isso que nós vamos ser transformados. Burilados. Para quê? Para passar por todas as situações. Depois você vai olhar e falar assim: nossa, como eu cresci. Nossa, como eu avancei. E aí você começa a perceber que você começa a viver coisas que antes você não vivia. E que aqueles problemas agora já não te afetam mais, porque você cresceu, você avançou, agora você está mais maduro. Fala, isso aí não me incomoda mais. Antes me incomodava, agora me incomoda. O que tem que te incomoda ainda? Deus está querendo que você passe de fase, que você avance, que você cresça. Quem que é o seu Golias? Golias não é para ficar olhando, Golias dando risada da sua cara. Sabia, irmãos? Todo dia, na viração do dia 6 da tarde, o Golias chegava lá: não tem homem aí? Eu não sei você, mas se eu ouço um cara falando isso para mim, o negócio fica estreito. Não tem homem aí? Eu fico às vezes assistindo aqueles shorts do YouTube, aí eu vejo o cara indo assaltar lá o marido e a esposa, o marido sai correndo e deixa a esposa lá. Vocês já viram esses vídeos? Quem já viu? Eu falo, se eu sou mulher, eu falo assim, hoje foi seu último dia, querido, comigo. Mulher mais macho que homem não pode ter. Quantos estão me acompanhando? Porque o homem está lá para proteger. Ele põe a cara, toma tiro na frente. Você não vai mexer com ninguém aqui, queridão. Pode fuzilar, mas aqui não. Quantos estão me acompanhando? É assim. É o homem. O homem está para proteger a esposa, para guardar a esposa, a família. O homem é para isso, para prover, para guardar. A mulher é para se submeter e o homem é para proteger. Percebe? Então eu e você, nós somos chamados para sermos, praticarmos a palavra de Deus, avançarmos, crescermos. E eu te pergunto, o que que precisa? O que que você sabe que você precisa mudar? Deus já te falou, o Espírito Santo já te falou, até o papagaio já falou com você. Mas você ainda está lá relutante. Fala, não estou, isso aqui eu não mudo não, isso aqui eu não vou mudar não. É aí onde Deus quer trabalhar, para você justamente crescer, avançar, para você se parecer com Ele, para você poder reinar. Sabe, depois que Davi passou por todas aquelas situações, Deus falou assim, agora ele está preparado. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele falou, não vou tocar no ungido de Deus, ou ele vai morrer, ou ele vai se matar, Deus vai dar conta dele, mas eu não vou tocar. E detalhe, ele chamava Saul de pai, e Saul chamava ele do quê? Filho. Mas o pai queria matar o filho. Olha só isso. Mas mesmo assim, Davi chegou e falou assim, eu não vou levantar uma pedra. E o dia que apareceu um cara que falou que matou Saul, o que que Davi mandou fazer? Na verdade, ele não tinha matado. Saul se matou, sim ou não? Saul se jogou lá em cima da lança. Mas apareceu um cara lá falando que tinha... Davi não sabia de nada, não tinha internet naquela época, nada, não passaram zap para ele. E o cara veio falando que ele tinha matado Saul. Davi chegou e falou pro tenente dele, falou, mata esse cara agora. Quem é ele para matar o ungido de Deus? Foi lá e matou o cara na hora. Ele não admitia esse tipo de coisa. E o cara estava perseguindo ele, querendo matar ele e a família dele. Ou seja, que nível de perdão é esse? Que nível de amar o próximo é esse? Quantos estão me acompanhando? Percebe? Deus quer nos levar sempre para crescermos, para avançarmos. Cada situação que aparece, você fala assim, meu, essa situação que apareceu agora, meu foi de paulista agora, né? Meu, isso aqui é para eu crescer, isso aqui não é para eu reclamar, isso aqui é para eu avançar, isso aqui vai ser um trampolim, uma catapulta para eu crescer, para avançar, para ter mais maturidade, para ser transformado, para andar na graça de Deus. Quero chamar a equipe de louvor, rapidamente. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm uma imagem equivocada do papel da igreja, do papel de Deus. Deus não está na sua vida para fazer as suas vontades. Somos nós que temos que fazer as vontades dEle. O que eu tenho é que me alinhar o meu coração com as vontades de Deus. A igreja, ela serve os irmãos em que sentido? Serve os irmãos no sentido de trazer fé para os irmãos, trazer ensino para os irmãos, para os irmãos lutarem lá fora. Nós oramos juntos, mas eu quero que você aprenda a orar, que você aprenda a louvar, que você aprenda a adorar, porque vão ter batalhas que eu não vou estar lá com você, o seu líder não vai estar lá com você. É você e a batalha. Saul não foi junto com Davi pegar o Golias. Jonatas não foi junto com Davi. O irmão dele, Eliabe, não foi junto com Davi. Só foi Davi com Golias. E naquela hora, estava lá Davi e Deus contra o gigante. Gigantes vão se levantar, vão, mas são para cair. Só que Davi disse algo: eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi sabia que ele dependia de Deus. Não. E Davi, mesmo passando por situações difíceis, ele tinha um coração grato diante de Deus. Ele sabia que ele estava devendo para Deus, não era Deus que estava devendo para ele. Passando por situações terríveis, quando ele estava lá em Ziclague, que tinham levado todo mundo, roubado todas as coisas de Davi e dos seus homens, aquela hora o mundo caiu para Davi. Mas Davi sabia quem era Deus. Naquela hora, o que que ele fez? Pegou a estola sacerdotal. A estola é como se fosse uma faixa, uma, as mulheres usam, um echarpe, vamos dizer assim, que o sacerdote usava. E toda vez que o sacerdote cobria a cabeça com aqueles, com aquela echarpe, com aquele, a estola, ele estava buscando o Senhor. Ele estava se relacionando com Deus. E quando tudo parecia ter caído, estava acabado, os homens querendo apedrejar Davi, Davi falou assim: me traz a estola sacerdotal. Ele não ficou reclamando, ficou chutando pedra, não ficou lá falando que o mundo... Não, não, eu quero falar com meu pai. É o meu pai que vai resolver. É o meu Deus. E aí ele pôs e perguntou para Deus: Senhor, é para eu buscar minha família, os meus filhos, tudo aquilo que foi roubado? Deus falou assim: pode ir, filho, eu estou com você. Sabe, irmãos, isso traz algo, que toda vez que você passa por uma situação difícil, é para você ir para o Senhor, é para você dobrar o seu joelho, é para você colocar sua cara lá no pó e pedir para Deus a solução. A sabedoria é dele, o conhecimento é dele, a inteligência é dele, o entendimento é dele, não é dos homens. Os homens podem preparar os cavalos, mas a vitória vem do Senhor. E aí Davi fez isso, buscou a Deus, e o que que aconteceu? O poder de Deus se manifestou. Ninguém, não encostaram em uma mulher e uma criança, trouxe tudo e mais um pouco. Os despojos estavam lá de outras guerras que aqueles homens tinham roubado, Davi trouxe, voltaram mais ricos ainda do que já eram. Quantos estão me acompanhando? Porque toda vez, aprende algo, toda vez que você vai buscar o Senhor, você volta mais rico do que você chegou, você volta mais sábio do que você chegou, você volta mais maduro do que você chegou. A Bíblia diz que nós temos que buscar a sabedoria mais do que vale mais do que todo ouro e toda a prata desse mundo. Sabe como é que você busca a sabedoria, querido? Pedindo para Deus sabedoria, dobrando, se juntando com Deus, falando com Deus. Não importa a situação, vai para Ele, busca Ele. Davi era um homem assim, por isso se tornou rei de Israel. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar Israel, eu tive. É Davi para tudo que é lado, tudo tem nome de Davi. O nome do aeroporto, Davi Ben Gurion. Você vai em outro lugar, Davi, cidade de Davi, casa de Davi, e não sei o que lá, Davi, tudo Davi. Por quê? É estrela de Davi para tudo que é lado, a bandeira de Israel, estrela de Davi, por quê? Porque ele marcou aquela nação. Melhor rei que Israel já teve. Não foi o mais rico foi o filho dele. Mas ele marcou aquilo lá. Por quê? Porque ele tinha um coração de buscar Deus. Não importasse a situação, ele sabia: Deus é comigo, Deus não está contra mim, Deus está a favor de mim. Ele chegava numa caverna, ele falava assim: não vou ficar reclamando com vocês não, agora sob nova direção, vocês vão ser o meu exército. Não ficava reclamando de quem mandou para ele, não. Não ficava reclamando da esposa, não. Essa esposa que Deus me deu, esse esposo que Deus me deu. É o maligno, é o maligno. Quer quebrar a perna de novo? Não vai não. Sai. Percebe? Fala assim, é unção, pastor. Sabe, irmãos, quero te falar algo. Cada situação que aparece na sua vida é para você avançar, é para você crescer. Tenha sempre esse olhar. Não importa, vai para o Senhor vai falar com você. Está doente? Foi lá no hospital? É uma oportunidade para você levar a palavra de Deus para alguém no hospital. Sabe, Paulo e Silas só poderiam levar a palavra para o carcereiro se eles fossem presos. Mas à meia-noite, em vez de estarem reclamando, eles estavam louvando e adorando a Deus. As cadeias se abriram, ninguém fugiu. O carcereiro caiu de joelho lá e viu que tinha o poder de Deus se manifestando. Deus quer que aconteça isso na sua vida também, na minha vida. Se você quer isso, meu irmão, levante-se, fique de pé, para nós adorarmos o Deus vivo, para que o Deus vivo se manifeste na minha vida e na sua vida. Hoje é uma noite para que se manifeste a glória dele sobre a sua vida, para que todo problema que você está enxergando como algo que está te parando, não, é uma oportunidade. Sabe, se você está com um problema na sua casa de relacionamento, Deus quer que seja resolvido, sabe para quê? Para depois você dar testemunho, você poder ser canal na vida de outras pessoas. Se você está passando por um problema difícil, financeiro, não importa qual tipo, Deus quer o quê? Que essa situação se reverta, para você depois poder ensinar outros, liberar outros. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer que se manifeste a graça, a vida dele, em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer um apelo. Quero fazer um apelo para aqueles que estão passando por situações difíceis. E que muitas vezes você tem olhado para essa situação e essa situação não vai embora. Mas eu quero que hoje você venha aqui para frente sabendo que essa situação foi permitida, porque Deus sabe que você pode vencer ela. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero